que eu queria dizer do meu entusiasmo ao ver, senador Ciro, a fala de vocês, levar isso para o Brasil para convencer que a gente não precisa melhorar apenas a escola que está aí. Nós precisamos revolucionar a escola que está aí. Fazer outra escola. Essa outra escola, se não for federal, não será possível fazer para o Brasil inteiro. Porque os prefeitos, nenhum deles é capaz de pegar, botar 150 mil, se for esse o número, por sala de aula, só de equipamento, fora a construção. Então fica aqui o meu agradecimento pelo que vocês mostraram aqui. E a minha pergunta, esse número que eu estimei junto com a assessoria minha, faz sentido? É muito alto? É muito alto? Ótimo, então. Melhor ainda, vai ficar mais barato. Olha, nas contas que eu fiz para buscar os recursos, nós podemos ter 4 vezes mais do que é preciso. Para ver que não falta dinheiro no Brasil. Tem um problema da engenharia financeira de como tirar dinheiro e o problema político, porque cada um dinheiro que a gente põe na educação tirou de algum lugar. Aí não tem jeito. Tanto que eu até, na minha conclusão, coloco uma nota um pouco pessimista. Eu acho que não vai ser levado a sério isso. E a gente vai continuar no mesmo. Salvo algumas experiências de um governador, de um prefeito. Eu acho, por exemplo, quem é que vai querer reduzir os subsídios que a gente dá hoje às indústrias automobilísticas? São, se eu não me engano, 170 bi. Não precisa tirar tudo. Quem está disposto a criar uma nova CPMF para a educação? Quem está disposto que toda a recuperação de dinheiro de corrupto vá para a educação e não para o Tesouro? Quem vai cumprir a determinação de botar o royalty do petróleo, que só dá 35 bi dos 441 que a gente precisa? 35. Na verdade, 161. Porque 441 menos o que a gente já gasta vai dar 161 bilhões no último ano, que não é nada. É 1,6% do PIB. Quem é que vai fazer a regulamentação do PNE para que 10% do PIB vire receita? Porque, senador Ciro, a gente brigou tanto por aí, eu nunca. Pelos 10% do PIB, sem perceber que PIB é uma abstração. PIB não existe. Sabia disso, né? O que existe é o dinheiro que o senhor tem no bolso. O que existe é o dinheiro que o governo tem no tesouro. O que existe é a conta do empresário. O que existe são os juros do banqueiro. PIB é uma abstração total. 10% do PIB nunca chega à escola, a não ser que passe pela receita. E a gente não trabalhou esse problema na hora de fazer o PNE. Por isso que eu temo que ninguém vai cumprir esses 10%. Quem é que vai botar o dinheiro? É o Estado? É o município? É a União? Ou o contribuinte com o novo imposto? O PNE não falou nisso. Então, quando a gente soma as 10 alternativas que eu coloquei, inclusive umas que a gente precisa levar em conta, gente, ao ter uma boa educação, a produtividade melhora. A produtividade melhorando, a renda nacional melhora. Aí os impostos aumentam. Aí a gente pega um pouco de dinheiro. Ao ter um grande programa de educação, e não só das crianças, mas dos adultos, a saúde melhora. A gente reduz os gastos com saúde pública. Ao manter um programa desse por 10, 15 anos, não precisa mais de Bolsa Família. Não precisa mais dos 3 bi que a gente gasta com subsídio à educação privada. Porque se as escolas públicas forem boas, a gente não precisa dar subsídio para quem põe a criança na escola particular. Aí uma opção pessoal, que deve continuar, mas sem dinheiro público. Isso dá quase 5 vezes o que é preciso para essa escola ideal. E falando em 150 mil por sala de aula de equipamentos. Eu deixo aqui a minha pergunta e o meu agradecimento pelo que vocês fizeram. E espero que a TV Senado repita muitas vezes essa apresentação de vocês.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Sua participação é sempre importantíssima no que se refere ao tema educação. Eu primeiro gostaria só de ler rapidamente algumas perguntas, e a maioria são comentários de internautas. Por exemplo, a Marcelena Lobato Kautner, do Rio de Janeiro, Ela faz o seguinte comentário: prezados, já há projetos relacionados ao funcionamento de educação em casa, homeschooling, no Brasil? Wi-Fi nas escolas e bibliotecas para seus frequentadores? Há. Ampliação de bibliotecas virtuais em instituições de educação e bibliotecas públicas? O Ramon Henrique Vieira, do Espírito Santo, questiona: o importante é questionar a efetividade do programa e por que o mesmo está deixando de atender uma demanda grande da população jovem, objetivamente conscientizar os jovens de que o ensino funciona tanto presencial como distancialmente. É um grande passo para trazer o interesse. O Guilherme Pereira Lima Filho, do Amazonas: sou favorável à aprovação e implementação dos projetos, todavia com uma ressalva: ele deve priorizar adolescentes e adultos. Os governos devem priorizar para sua implantação as populações em áreas isoladas, por exemplo, as áreas de reserva ambiental no interior da Amazônia. A Ana Flávia Smith, de Santa Catarina: lembremos dos pais que foram condenados pela justiça porque desejam que os seus filhos estudem em casa. A implementação do ensino online ajudará muito a eles e todos aqueles que desejam educar seus filhos em casa. Olha como é percepção importante. Ana Maria Brigatti, do Distrito Federal: existe proposta de regulamentação da função do tutor? Na UAB são pagas bolsas, não existe nenhum vínculo empregadiço desses professores com a UIS. São exigidas qualificações tais quais a de qualquer professor. Tutor é um professor e, como tal, deve ser reconhecido e remunerado. Everton Cardoso Pereira, de São Paulo: é um projeto bom, porém isso depende de uma dedicação maior do aluno para que se tenha um bom resultado. O José Laércio Pacheco, do Rio Grande do Norte: curso gratuito pelo governo? E uma última aqui, Ana Flávia também Smith, que já falei, apoia integralmente a implementação do ensino no Brasil. Eu acho que nós não temos indagações, eu acho que nós temos que continuar esse diálogo e, como disse o Mauro, essa implantação é para agora. Nós estamos atrasados. A evolução nessa tecnologia, ela é segundo por segundo, quer dizer, cada dia que nós estamos nos atrasando, cada mês que nós deixamos para trás e que a gente não encare isso de frente e como realmente uma coisa que é inevitável. Isso não adianta querer fugir, isso é uma realidade existente no mundo todo, está aqui comprovado, todos os senhores aqui nos mostraram isso. Então, eu acho que principalmente o MEC tem que arregaçar as mangas e partir, porque as perspectivas de desafio para a concretização da estratégia e o atendimento das metas do PNE, elas não estão ainda muito tão definidas como nós gostaríamos que tivesse e não estão sendo fiscalizadas. Eu discordo, o PNE foi uma coisa que nós vivemos aqui nessa casa de uma maneira intensa por apenas 45 dias praticamente, porque ele ficou atrasado na Câmara dos Deputados, sendo discutido por mais de 3 anos. Como é que pode encarar um Plano Nacional de Educação que deveria entrar em funcionamento, ele é decenal, no dia 1º de janeiro de 2011, e ele entra em vigor agora, no dia 26 de junho, que foi sancionado, de 2014. É decenal, 4 anos depois. As realidades vão mudando, as perspectivas vão mudando. Então, eu não acho que isso tem que ser meta, não. Tem que ser obrigatoriedade. Porque meta é uma coisa que você gasta aqui há 10 anos. Ah, nós não cumprimos, então vamos reformular agora. Vamos passar isso. Quer dizer, veja o absurdo. Foi transformado, eu passo uma crítica aqui a todos aqueles que, junto com o governo, induziram que nós temos obrigatoriedade de 25% de implementar a escola de tempo integral daqui a 10 anos. A nossa meta era tímida, era de 50% em 10 anos. O governo achou que não era possível. É lógico que tem que ser possível, é só priorizar. Eu não tenho aqui perguntas, mas eu passo aqui a partir do professor Rubens para suas considerações finais e das perguntas que foram feitas pelo senador Cristóvão e algumas considerações que foram feitas aqui pelos nossos internautas, também com as suas considerações finais. Então, vamos abreviar aí, vamos ver se a gente em 3 minutos dá uma... Porque esse tema é recorrente, esse tema vai voltar aqui, esse tema vai ter que estar aqui esse ano inteirinho, nós vamos ter que estar martelando isso até que a gente consiga atingir os objetivos. Professor Rubens, obrigado.
Bom, infelizmente, como a gente trabalha com educação superior, não tenho elementos para auxiliar a resposta sobre essas questões do professor Cristóvão, senador Cristóvão. Em relação à questão da OAB, também quem é responsável pela OAB é a CAPES, né? O professor Teatini, acho que vale a pena um contato da ouvinte, da espectadora aí, da cidadã, com a CAPES e verificar essa questão das tutorias. Agora, das questões que foram levantadas, talvez o mais importante é ratificar a ideia de que, é claro que a legislação ela está atrasada, e ela está sempre, toda a legislação está sempre atrasada, porque a sociedade é muito dinâmica e cada vez mais dinâmica, né? Mas ressaltar que há uma vontade técnica, política, da parte do Ministério da Educação hoje, com a gestão do ministro Paim, de rever realmente esse marco legal e de maneira a transformar a educação à distância em algo muito mais moderno, próximo das necessidades que o país tem, das estratégias de desenvolvimento. Obrigado.
Obrigado, professor Mauro.
Falar um pouco sobre os custos, senador. Esse custo tá muito amplo, está muito grande. A primeira questão é se o aluno leva o equipamento para casa ou se o equipamento fica na escola. Se ele leva para casa, ou seja, ele tem acesso, e esse modelo é muito discutível. Por exemplo, ali no vídeo nós vimos que o aluno saía e tinha que ir para uma lan house. Mas se ele leva para casa, ou seja, cada um tem o seu equipamento, que é o modelo mais caro, isso custa para 30 alunos, com tudo, com lousa, dividindo, com lousa, com equipamento, com notebook, com treinamento, com carrinho, que é para guardar o equipamento na escola e carregá-lo, para quando a aula começar, os equipamentos são todos carregados. Isso custa da ordem de 60 mil, 50 mil, ao contrário dos 150 mil que foram colocados. E normalmente, reais para uma sala de aula. E o equipamento, normalmente, ele vem com esse preço tem uma garantia, ou seja, com a manutenção que está incluída, que pode ser comprada por 2, 3 ou 4 anos. Então, aquele custo de manutenção, normalmente, já vai estar incluído dentro desse equipamento. O que pode ser caro ou não é o treinamento do professor, mas aí vem o MOC que pode baratear em muito isso, né? Esse é o custo hoje do mercado, só que esse custo tende a cair. Qualquer coisa que se faça projetando a longo prazo, há que se prever uma queda nesse custo.
Muito obrigado, Mauro. Professor Marcos.
Pergunta que fez o senador Cristóvão Buarque. Senador, o exemplo é pioneiro e inédito. 30 anos que eu acompanho a educação à distância, jamais vi sair do Parlamento Brasileiro uma proposta tão próxima do concreto, com metas, com valores, com orçamento. Não diria se ele está correto, se ele está subavaliado, superdimensionado, mas tem um critério muito universal de fazer isso, fazer comparações. E fazer comparações hoje deve-se fazer com aqueles que têm padrões de qualidade internacionais reconhecidos. Eu pegaria, depois de definido o modelo, que é muito interessante e que está sendo, a cada dia que o senador fala sobre o assunto, eu vejo que há um certo aperfeiçoamento, um certo refinamento no modelo, sinal de que ele ainda não está totalmente pronto. Eu pegaria 3 exemplos. Escandinávia, e eu digo isso porque estive nas escolas, e Sudeste Asiático, Xangai, Coreia e Taiwan. Não precisa fazer os quatro países escandinavos, ou 3 ou 4 do Sudeste Asiático. Escolher 2 ou 3 desses e fazer uma comparação do que é uma revolução industrial, onde a educação é prioridade e onde a educação presencial já é passado. Educação principalmente online. Então, esse modelo deixa o vazio dos discursos eufemísticos sobre a educação, que normalmente começa na campanha eleitoral e termina no dia da eleição. Depois se esquece, a prova mais evidente, aqui tão bem ilustrada pelo senador Ciro, é que um plano nacional de educação para ter início há 4 anos atrás foi aprovado recentemente. O primeiro era um plano mal engembrado, o segundo não é muito diferente. não vai ser esse plano retardado que vai resolver os problemas da educação do Brasil. E na parte de educação à distância, ele é perverso. Ele não valoriza a educação, o nome antigo, a educação digital, a educação moderna. O Darcy Ribeiro, com quem a gente conversava, ele queria que o artigo 80 fosse o artigo da libertação da educação à distância. E o que se fizeram foi exatamente o contrário. Amarraram. A legislação hoje inibe e desestimula a educação à distância. Basta ver o ridículo percentual. Pode fazer 20% à distância. Não existe isso em nenhum país do mundo. Os países que fazem a educação à distância de boa qualidade não têm legislação, têm marcos legais muito genéricos. A Universidade Aberta da Inglaterra se firmou como a melhor universidade aberta do mundo, paradigmática, com uma carta real. Nada mais, não tem nenhuma legislação. Então, nós copiamos o modelo ibérico, lusitano, de fazer legislação, de tentar controlar a qualidade. E, por último, eu vi uma afirmação, uma grande especialista em direito de controle da tecnologia, e ela trabalha com a educação tecnológica. Ele disse, advogados do mundo, vocês estão perdendo tempo, não se legisla sobre tecnologia educacional. O Brasil continua cometendo esse equívoco. Para finalizar, homeschooling. O Brasil desestimula, criminaliza os pais. 10% das crianças americanas estudam em casa. 10% do alunato da faixa etária da escola fundamental americana não precisam ir à escola porque os pais são responsáveis por isso.
Muito obrigado, professor Marcos. Devius, por favor, suas considerações.
Primeiro, eu fico extremamente motivado e satisfeito que esse assunto tenha iniciado e eu espero que a continuidade dele seja muito rápida, não só em atos legais, alguns serão necessários, mas em ações práticas. Pena que eu não tive tempo de mostrar o filme, mas eu deixo uma mensagem final do filme, que foi uma aula prática que eu vivi numa escola americana, onde alunos de 11 anos já vivenciavam o ensino online e eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos. E eu conversei com um aluno de 11 anos, e perguntei para ele o que que a sua vida mudou, um aluno de 11 anos, o que que a sua vida mudou depois que você começou a adotar escolas com esse tipo de ensino, e o que que você espera ser do futuro? Ele me respondeu, bom, eu com certeza vou ser um grande líder, ou vou ser um grande CEO de uma empresa, ou vou ser um grande pesquisador. Eu estou me preparando para isso. Aí eu perguntei a ele, um aluno de 11 anos, e qual a profissão que você acha que você vai ter quando você estiver na sua idade profissional? Olha, se eu fosse pensar hoje, talvez eu fosse um engenheiro, mas com certeza a profissão, quando eu estiver na idade de trabalhar, ela não existe hoje. Com certeza essa profissão ela vai surgir e eu vou ter que escolher algo que não existe hoje. Um aluno de 11 anos com essa mentalidade. Se vocês olharem na internet, eu insisto na fundação do professor, ele faz hoje parceria com vários países, ele forma, não estou dizendo que ele tem que ser o exemplo, não é isso. É um caso prático, nós temos que fazer benchmark, eu acho. Nós temos que aproveitar as melhores práticas. Onde ele forma professores, é impressionante como o modelo de ensino é diferente, o resultado prático. E aquele desafio que o senhor fez, senador, eu me coloco à disposição, se a minha modesta contribuição puder ajudar, eu sou um estudioso do assunto, naquilo que eu puder ajudar o teu grupo, o grupo do senhor, eu estou à disposição para colaborar naquilo que eu puder contribuir na melhoria desse processo legislativo que está sendo tratado. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu vou fazer uma proposta, eu tenho um requerimento para ser lido, vou encerrar, mas vou pedir àqueles que puderem ficar mais 3 minutos para ver o vídeo.
Um detalhe, eu sei que não é debate, mas esse assunto da educação em casa merecia aqui uma audiência. Eu, pessoalmente, não sou muito simpático, porque eu acho que quebra a socialização da criança com as outras crianças. Onde é que essas crianças vão arranjar namoradas e namorados se ficarem em casa com as irmãs e os irmãos? Então, eu acho que valeria a pena a gente debater, mas é um tema que está crescendo.
Eu acho que dessa audiência nós vamos ter desdobramento em outras audiências. Eu acho que se a gente quiser manter esse assunto não só vivo, mas que ele ande, nós não podemos encerrar esse assunto por aqui, não. Eu acho que esse é um começo. Acho que nós estamos no começo aqui nessa casa, que é a nossa obrigação e é o que nós podemos contribuir. E Vossa Excelência é doutor nisso, para que a gente conduza esse caminho e comece a colocar um norte. Porque aqui a gente fala, mas está um pouco distanciado. Então, eu acho que tem muita coisa que nós podemos realmente fazer, legislar em cima disso e para apressar. Com a sua vênia, eu, senador Cristóvão, eu tenho um requerimento aqui de minha autoria que peço que requer nos artigos 40 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, autorizar para ausentar-me dessa casa no próximo dia 13 de agosto, quando participarei na qualidade de presidente da Comissão da Educação, Cultura e Esporte, da 6ª edição do Exame Fórum Brasil 2020, a ser realizado em São Paulo. Esse convite me foi feito pelo Exame Fórum Brasil e é um dos eventos importantes na nossa área. Então, eu submeto a apreciação dos senhores e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a todos os senhores, ao Rubens, ao Mauro, ao Marcos, ao Edmilson, que pela colaboração que deram a essa importante iniciativa, principalmente do senador Cristóvão, eu vim a reboque, porque a gente não tem noção do alcance do que está se fazendo hoje. A história vai dizer isso lá na frente. O alcance de hoje que nós estamos propondo e que nós temos que dar celeridade a isso. Nós estamos perdendo tempo. Então, agradecendo a participação de todos os senhores e todos os senhores que aqui nos abrilhantaram com as suas presenças, a colaboração da nossa equipe, capitaneado pelo Júlio Linhares, eu encerro a presente audiência pública, antes convocando a todos para o dia 5 de agosto, terça-feira, às 11 horas, na nossa primeira comissão deliberativa do segundo semestre. Muito obrigado a todos e passemos agora, então, ao vídeo final. Encerrada a presente reunião.